Muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião, que tem uma agenda longa e estávamos só à espera. Estávamos só à espera de ter quórum. Vou começar pelo ponto 1, distribuição de iniciativas legislativas. Baixou para distribuição o projeto de lei 625 do LIBRE, que alarga a competência dos julgados de paz aos processos de partilha em caso de herança indevisa. Há uma impossibilidade da emissão de relatório, uma vez que está agendado para a reunião de plenária de hoje. Portanto, o projeto de lei 631 da Iniciativa Liberal, que estabelece a possibilidade de definição do cabeça de casal por maioria das partes da herança, que tem também a mesma, está na mesma situação, portanto é impossível fazer relatório, uma vez que vai a plenário hoje. O projeto de lei 628 do LIVRE, que reforça o enquadramento penal dos crimes de ódio em Portugal. O relator cabe ao Partido Social Democrata.
Bom dia, Sr. Presidente.
Assim como ao seguinte, não quero que... Já agora, acabei de ver que o seguinte, que é o projeto de lei 630 do Chega.
E o 636 também, Sra. Presidente.
Que altera o Código Penal, balizando os limites da ação penal no respeito pela liberdade de expressão. Então vamos ao primeiro.
Quem e o 636 é? Também, Sra. Presidente.
628...
628, 630 e 636.
Acabei sim, mas não é a mesma matéria. Ah. Pode ir dizendo.
Então, 628, Sr. Deputado António Rodrigues.
630.
630, Sr. Deputado Eva Brás Pinho.
Depois temos o 622, que reforça as regras de segurança aplicáveis à micromobilidade elétrica. A habitação é competente para esta... para este projeto de lei, que veio parar à primeira comissão, mas a mobilidade é a habitação, é a infraestruturas, não é?
Só está em conexão connosco,
de maneira que vamos enviar para lá. Temos o projeto de lei 636, agora sim, que altera o regime de prestação de depoimento em sede de inquérito parlamentar.
Sr. Deputado Cristóvão Norte.
E é o Sr. Deputado, pronto. De quanto a iniciativas legislativas é o que temos. O projeto de resolução baixou... à Comissão, o projeto de resolução 995 do LIVRE, pela salvaguarda da habitação permanente de herdeiros de heranças indevisas e a proteção da unidade da propriedade rústica. É para discutir aqui ou em plenário, Sr. Deputado? Em comissão ou em plenário? Plenário. Não está?
Para hoje também.
Para hoje? Ah, ok, ok. Plenário. Nós não temos essa nota, mas se diz. Portanto, vamos passar agora. As iniciativas europeias chegaram ao vosso conhecimento. É só para conhecimento e chegaram via e-mail, não há nomeação de relatores. Temos aqui um pedido de antecipação por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Que é a antecipação do ponto 5, a linha A. Como?
É o requerimento do ponto.
Já não é o 5, é o 6. Houve uma renumeração que é relativa ao grupo, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Ministra da Justiça. Vamos então, não sei se estão em condições de fazer a discussão deste requerimento.
Sr. Presidente, creio que já ter sido feita a apresentação na última reunião, certo?
Sim.
Pronto, não sei porque é que não votámos, já não me recordo, mas podemos passar à votação, eventualmente.
Ao tal que me dizem os serviços, houve um adiamento putestativo depois no fim da discussão. Não houve discussão, só houve apresentação. Sim, Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer, foi pedido um adiamento protestativo pelo Sr. Deputado Pedro Vaz, porque a subcomissão dos assuntos prisionais tem pendente uma ida ao EPL de Lisboa e foi por isso que se fundamentou o pedido de adiamento. Como ainda não está marcado, parece-nos a nós que não tem grande lógica ser discutido desta forma. Mas não nos opomos a que seja discutido, mas ainda não foi discutido aqui na primeira comissão.
Só apresentado.
Só apresentado.
Sra. Deputada Carolina Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Na sequência do que o Sr. Deputado Nuno Gonçalves também referiu, eu gostava de referir também na subcomissão que existe um requerimento apresentado por parte livre para o mesmo fundamento. E por isso o que eu até propunha é que aproveitássemos o requerimento apresentado pelo livre na subcomissão e, no fundo, dividíssemos aqui os trabalhos e ouvíssemos a ministra aqui nesta primeira subcomissão, mas depois o diretor e o sindicato pudéssemos ouvir na subcomissão e assim pudéssemos aproveitar aqui os trabalhos que também estamos a fazer na subcomissão e pudéssemos organizar...
Por isto estão sempre que ser ouvidos em comissão. Os outros, claro que poderão ser ouvidos em subcomissão. Sra. Deputada Eva Cruzeiro tinha pedido a palavra.
Bom, eu gostaria de abrir aqui a discussão para uma questão que me parece pertinente, que é... penso que nós sabemos que quase todas as cadeias em Portugal estão com problemas estruturais gravíssimos, sobrelotação, falta de recursos humanos, falta de meios. Então parece-me que chamar os diretores, temos o caso do requerimento do LIVRE, que é o diretor de Caxias, do IPL, ou mesmo o sindicato, para uma questão que quem deve responder é a ministra, porque é a ministra que tem que nos vir explicar, depois de tanto tempo enquanto ministro, o que é que tem sido feito para responder a estes problemas. A mim, ao Partido Socialista, não parece adequado, nesta fase, chamarmos já os diretores. Parece-nos que a ministra tinha que vir responder sobre todos os problemas que temos nas cadeias em Portugal, que são todos muito semelhantes. Acredito que os diretores que cá venham repetir os problemas que lá têm. No caso, por exemplo, do IPL, tínhamos uma greve dos guardas por causa do excesso de horas que estavam a fazer e por isso tínhamos menos guardas, tínhamos os detidos muitas horas presos e por isso fizeram motim. Quer dizer, acho que nós sabemos o que é que se está a passar aqui e não é só no IPL, é em quase todas as cadeias em Portugal. Então, parece-nos mais adequado chamarmos a ministra, escrutinarmos a ministra, e se depois houver alguma dúvida em relação a alguma cadeia em particular, nós chamaríamos os diretores, mas chamarmos os diretores, porque senão vamos ter que chamar os diretores de todas as cadeias em Portugal, porque o que aconteceu no IPL pode acontecer em qualquer cadeia, o que aconteceu em Caxias deve estar a acontecer em outras, então parece-nos que a ministra é que tinha que vir para fazer aqui uma audição sobre o sistema prisional e sobre os problemas que temos em todas as cadeias em Portugal. Gostaria de saber, pronto, a opinião dos caros colegas.
Muito obrigada. Sra. Deputada Carolina Marques.
Sr. Presidente, os requerimentos aqui em causa, no fundo, visam o estabelecimento prisional de Lisboa. E por isso mesmo aquilo que nós estamos, não desmerecendo aquilo que disse, Sr. Deputado, mas o objeto aqui é o estabelecimento prisional de Lisboa. E por isso, se assim o é, nós vamos ouvir, ou propõe-se ouvir aqui o diretor do estabelecimento prisional de Lisboa, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, também creio que o do LIVRE é a mesma coisa, e por isso mesmo, creio que também seja prática a ministra ser no final para ser um complemento a estas duas audições.
Palmo, acho.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Sim, parece-nos que é relevante fazer estas audições. Nós entendemos que faz sentido, no fundo, isto são situações concretas que aconteceram e, portanto, e às quais foi dada a nota pública, mas nós também sabemos que muitas vezes essa informação que saiu para a imprensa pode não ser completa sobre aquilo que efetivamente aconteceu ou as razões pelas quais aconteceu. E, portanto, é importante nós chamarmos cá os diretores dos estabelecimentos para percebermos, enfim, se há alguma informação complementar. Até acho que faz sentido, se calhar, esperar pela visita que vai ser feita ao estabelecimento prisional de Lisboa, porque aí nós vamos ver concretamente com os nossos olhos como é que são as condições e isso depois também nos habilita de uma forma mais completa a fazer uma audição à ministra e a questionar a ministra sobre aquilo que lá vimos concretamente, não sobre, enfim, aquilo que todos temos noção, é um facto, todos sabemos o estado das prisões no nosso país, mas é diferente o nós sabermos porque lemos os relatórios, porque estudámos o assunto ou porque fizemos lá uma visita agora para perceber concretamente como é que estão a situação. E, claro, acho que também pode fazer sentido a sugestão da deputada Eva Cruzeiro de se fazer uma audição à ministra sobre, se calhar, o sistema prisional mais no geral e poder-se colocar várias questões à ministra sobre várias situações concretas e não apenas estas. Pode, talvez, isso ser útil, porque é uma matéria que é importante acompanharmos. Mas, e também, só para terminar, aquilo que foi a sugestão da senhora deputada do PSD de, no fundo, sendo aprovadas, fazer parte das audições na subcomissão de serviços prisionais, não sei agora de cor o nome, e fazer então a audição da ministra aqui na comissão, como tem que ser, mas o resto do trabalho ser feito pela subcomissão, que é por isso exatamente que ela existe. Muito obrigado.
Muito obrigada, deputada Eva Cruzeiro.
Então, nós concordamos em ouvir os diretores e o sindicato na subcomissão, mas aqui na comissão ouvirmos só a ministra, porque pelo que está no requerimento, era para ouvirmos o diretor, os presidentes do sindicato e a ministra. Ouvíamos então aqui a ministra e na subcomissão o resto, os diretores e o sindicato. Fica assim então, se calhar, um requerimento oral para ouvirmos só a ministra e o resto que é proposto no requerimento, ouvirmos na subcomissão?
Sim. Sou deputada Vanessa Barata.
Sim, senhora Presidente. De facto, nós também somos sensíveis a toda que é a realidade das prisões em geral em Portugal e estamos muito atentos a isso. Assumimos que, de facto, a subcomissão tem sido o espaço por excelência para discutir essa realidade. No entanto, há determinadas coisas que se vão passando em determinados estabelecimentos prisionais, que são específicas de determinados estabelecimentos prisionais e, portanto, consideramos que este requerimento em causa é com vista à realidade do EPL, do estabelecimento prisional de Lisboa, e apurar aquilo que se passou. Confirmamos que, de facto, poderemos adotar essa metodologia e fazermos então a audição. Ou requeremos agora oralmente que seja tido em conta o requerimento desta forma. Ouviremos o diretor do EPL e o sindicato. Na subcomissão, a senhora ministra, obviamente, terá que ser aqui na primeira comissão, por razões óbvias.
Pronto, vou só agora dar duas notas a propósito. Primeiro, não é preciso requerer, porque a competência para ouvir os diretores do Estabelecimento Social já pertence por si só à subcomissão e, portanto, iria sempre ser enviado para a subcomissão. A ministra, como é ministra, terá que ser ouvida aqui, portanto, isso iria acontecer, não há necessidade de estar a alterar o que está aqui, porque vai acontecer exatamente como estão a dizer. Em relação à visita ao EPL de Lisboa, nós recebemos aqui na comissão um pedido da subcomissão dizendo que queriam ir ao EPL de Lisboa na segunda-feira seguinte, a uma quinta, às 9 da manhã. Olha, eu tenho que explicar que há procedimentos a serem tomados em relação às visitas a EPLs. E não é esta a subcomissão que decide, sem falar com ninguém, que vai no dia X, que não me lembro o dia, a uma segunda-feira às 9 da manhã ao EPL de Lisboa. Porque as visitas de deputados obedecem a regras e os deputados, quando saem, vão em representação do Parlamento, têm que ir com alguma dignidade, vão com seguros próprios e há uma série de formalidades. Além disso, o que deve ser feito é o pedido, a dizer que foi aprovada uma visita ao EPL, sim senhores, a visita é enviada à Comissão e depois a Comissão tem que enviar pelos números, tem que ir ao MAP, o MAP tem que oficiar a Ministra tem que oficiar o estabelecimento prisional tem que dizer a que dias e a que horas é que lhe convém que as pessoas vão lá. Não é nós chegarmos lá, tocar à campainha, é lá, estamos aqui para fazer uma visita ou tomar um chazinho. Não é. Portanto, eu só estou a dar esta nota para que, para a próxima, tenham a cautela em este procedimento, não é? Porque eu sei que foi um impulso, depois ao que eu apurei, de um voluntarismo exacerbado do Sr. Deputado Pedro Vaz, mas que queria lá ir na segunda-feira às 9 horas da manhã. Eu compreendo e entendo a urgência, entendo que para ele seria o mais rapidamente possível, mas há procedimentos a que têm que ser tomados e também têm que ser acautelados pelo coordenador da subcomissão. Portanto, já tinha pedido o Sr. Coordenador da subcomissão. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Era mesmo nessa qualidade que queria intervir. De facto, eu alertei, chamei a atenção para o imediatismo da visita. Entendeu-se, e eu enfim, aí sou sensível a ouvir todos os deputados, e deve ser, E, de facto, o Sr. Deputado Pedro Vaz, já que falou também, eu não iria mencionar, tinha ali, se pudesse, tinha ido naquele momento a ideia, se, olha, vamos lá agora bater à porta. Bom, eu tentei, de alguma forma, que assim não fosse. Mas, pronto, fui sensível, quero ir já agora daqui a umas horas, vamos lá beber um chazinho, um café. Vamos embora, pronto. Mas tinha já a ideia que não ia acontecer, mas assim, pronto, deixei ir.
É só, eu não estou, isto, não entendam como uma crítica, que são procedimentos, pronto, que ficam todos a saber. Eu se eventualmente acho que também o PSD também teve. Queria que fosse amanhã. Que, o PSD queria que fosse amanhã às 9, mas isto agora também não importa, que nós estamos aqui a fazer nenhum julgamento sobre o que é que. Eu já vi que era a palavra, mas já pediram pessoas antes a palavra, eu assim que chegar a sua vez dou-lhe a palavra. Sou deputada Isabel Moura.
Bom dia, Sr. Presidente, e a todos e todas. Eu sei que não é julgamento nenhum, mas não posso deixar de dizer o seguinte. Eu acho que todos temos presentes que não se vai visitar uma prisão como quem vai beber um café e dizer olá, estamos cá, ou eventualmente mostrar o cartão de deputado, não sei, todos nós sabemos que isso não é assim. Agora, se há pessoa que conhece bem esta matéria, é o deputado Pedro Vaz, que não está cá. E, portanto, e também sabemos da prática que muitas vezes determinados estabelecimentos prisionais marcam sempre para o mesmo dia e numa determinada hora. E isso tem tido uma má avaliação por parte de quem faz a monitorização do respeito pelos direitos fundamentais dentro dos estabelecimentos prisionais. E, portanto, vejo com naturalidade que quer o PS, quer o PSD, tenham tentado sugerir uma data diferente, por exemplo, da habitual sexta-feira, que é sempre indicada pelo estabelecimento. Portanto, terá sido nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu só dou nota que os deputados têm toda a legitimidade de ir, qualquer grupo parlamentar pode ir à hora e dia que entender. Não é isso que está em causa. Era só o procedimento e pode ir sem avisar. Mas podem ir. Pronto, sou deputada Carolina Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito célere, porque realmente toda a gente na subcomissão sabe que ninguém vai a uma prisão, bate à porta e entra. E por isso mesmo o que nós falámos na subcomissão foi exatamente uma data indicativa, sabendo precisamente que se não fosse possível, ninguém iria à força a um sistema...
Tudo bem, está esclarecido. Eu também não quis, só quis explicar os procedimentos para terem...
O que nós sugerimos, exatamente, e bem, o que nós sugerimos para ser de manhã foi por uma economia de tempo, até porque de tarde existiam comissões e tentámos aqui conjugar, se fosse possível, conjugar o tempo de toda a gente, e foi isso que foi,
tudo bem,
que foi feito agora.
Tudo bem, muito obrigada. Dou nota que nós enviámos o pedido para o MAP e ainda não obtivemos resposta. Só para ver, vamos dar para nota já agora do ponto da situação. Vamos então, não sei se já estamos em condições de votar este requerimento do Chega, vamos proceder à votação para então fazer a audição da Ministra da Justiça e do Sindicato e do Diretor. Quem é que vota contra? Quem se abstém? O requerimento está aprovado. Retomar a nossa ordem de trabalhos, que era o único pedido que tínhamos de antecipação. Vamos então para a discussão e dos seguintes pareceres sobre o relatório anual de segurança interna. É a relatora a Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, obrigada. Desculpe, eu queria pedir o adiamento deste ponto e até porque vou fazer chegar uma nova versão do relatório com algumas lacunas, com alguns lapsos corrigidos. E já agora peço também o adiamento, que era óbvio porque não fiz chegar o parecer, portanto, do 3B, se faz saber.
Adiamento do A e do B. Muito bem. Passamos então ao C, que é o parecer sobre o conflito de competências entre a COF e a economia, e a Comissão de Economia e Coesão Territorial. Faz favor, Sr. Deputado.
Se não se importassem, como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está mesmo a chegar e está com esse ponto, podemos passar para o seguinte, se ninguém tivesse nada a opor. Muito obrigada.
Vamos passar então para o 4A, que é o projeto de lei, também é do Pedro Delgado Alves, portanto me vou ter que passar para o 4B. Ainda não chegou a parecer do 4A, portanto o 4A também vai adiado. Vamos passar então para o 4B, que é sobre o projeto de lei 594 do PCP, que aprova o Estatuto da Condição Policial. É relator o Sr. Deputado Francisco José Martins. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Srs. Deputados. Relativamente a esta iniciativa legislativa do PCP, que aprova o Estatuto da Condição Policial, desde logo, naturalmente, que esta iniciativa deu entrada nos termos constitucionais e regimentais, reunindo os requisitos formais assim previstos. No âmbito do limite constitucional, uma nota que importa, que é a nota de admissibilidade, assim chama a atenção, a importância do envolvimento no ano económico em custo, aumento de despesas ou diminuição das receitas previstas no Orçamento de Estado, ressalva, porém, que as normas que podem implicar um aumento de despesas orçamentais, designadamente as despesas relativas a alojamento, subsídios ou apoio judiciário, carecem de regulamentação do Governo no prazo de um ano após a entrada em vigor, pelo que poderá diferir os respectivos custos orçamentais. Uma nota prévia também para dizer que, como é hábito e prática, foram pedidos pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, Ministério Público, à Ordem dos Advogados e também promovida à consulta pública. Relativamente à iniciativa propriamente dito, o PCP pretende, assim o diz, aprovar o Estatuto da Condição Policial, estabelecendo as bases gerais a que obedece o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres de todos os agentes e funcionários do Estado que desempenhem funções policiais, qualquer que seja o seu vínculo, e define os princípios orientadores das respectivas carreiras. Justificam ainda os proponentes que, não obstante a condição policial ser uma característica comum a vários organismos, designadamente à Polícia Judiciária, PSP, Polícia Marítima, ASAI, e aos militares e guardas florestais da Guarda Nacional e ao Corpo Prisional, o legislador português ainda não definiu ou estabeleceu as bases gerais correspondentes ao seu estatuto. É, digamos, neste sentido que surge o projeto da iniciativa do PCP com vista à consequente aprovação do Estatuto da Condição Policial. O PCP, na sua iniciativa, e desde logo no artigo 2º, define aquilo que é o âmbito da aplicação da mesma, determinando que o diploma se aplica a todos os agentes e funcionários do Estado com funções de polícia, na vertente da segurança interna, especificando o que considera polícia. E concretiza aquilo que é o âmbito de aplicação, dizendo que ao pessoal com funções da PSP, Polícia Judiciária e Marítima, ASAI ou militares, da Guarda Nacional e Guarda Prisional. Este é, portanto, o âmbito de aplicação. A seguir, elenca também os elementos que considera serem caracterizadores da condição policial, ou seja, nomeadamente, a subordinação ao interesse nacional e ao interesse público e a defesa da legalidade democrática, da segurança interna e dos direitos fundamentais dos cidadãos nos termos da lei fundamental. Depois, naturalmente, no artigo 4º, reafirma o respeito pela legalidade, estabelecendo que os polícias têm o dever de respeitar a Constituição e demais leis da República e obrigam-se a cumprir os regulamentos e determinações a que dizem respeito nos termos da lei. Nos artigos 5º a 21º, são elencados, em geral, os direitos e deveres dos agentes policiais, regulando o exercício da atividade policial. E, finalmente, nos artigos 22 e 23, tratam da regulamentação e da entrada em vigor, determinando que cabe ao Governo, e aqui, como atrás referi, cabe ao Governo regulamentar a sua execução, devendo para o efeito proceder à elaboração ou alteração dos diplomas necessários no prazo de um ano após a sua entrada em vigor, que virá a ocorrer 30 dias após a publicação. Quanto aos pareceres que foram solicitados, registamos apenas uma resposta, e essa resposta vem do Conselho Superior de Magistratura, que nos informa que não pretende emitir parecer. Não foi recebido, repito, qualquer outro parecer. Quanto à opinião do relator, e dado que ela é, como sabemos, de elaboração facultativa, não manifesta a sua opinião, remetendo para o certo momento próprios aquilo que é o seu pensamento. Conclusões, de uma forma sintética. os deputados do Partido Comunista tomaram a iniciativa de apresentar este projeto de lei que aprova o Estatuto da Condição Policial. Esta iniciativa pretende aprovar o Estatuto da Condição Policial, estabelecendo as bases gerais a que obedece o exercício dos direitos e cumprimento dos deveres de todos os agentes e funcionários do Estado, desempenha funções policiais, qualquer seja o vínculo, e define os princípios orientadores. O diploma aplica-se a todos os agentes e funcionários do Estado com funções de polícia, nos termos do seu artigo 2º, caracterizando a condição nos termos do artigo 3º, ou seja, a presente proposta estabelece os direitos e deveres dos agentes policiais, regulando de igual forma o exercício da atividade policial. A conclusão de que, realmente, para além do Conselho Superior, não houve qualquer outro parecer e, quanto ao Conselho Superior de Magistratura, foi no sentido de não emitir parecer. Por conseguinte, em última conclusão, sem embargo de possíveis ajustes técnicos e formais mencionados na nota técnica, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado na generalidade em plenário. Uma nota final para anexar a nota técnica que foi produzida pelos serviços. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo intervenções, vou colocar à votação, então, este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos retomar, então, o 3C, que é sobre o conflito de competências entre a COF e a Comissão de Economia e Coesão Territorial, e é relator o Sr. Deputado Paulo Moacho. Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, efetivamente foi levantada a questão de a que comissão deve ter a competência para analisar o projeto de resolução 883 do PSD, que recomenda no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual 2028-2034 a manutenção e o reforço das dotações da política de coesão e da política agrícola comum, bem como a salvaguarda de um tratamento específico e reforçado para as regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira, que deu entrada em 27 de abril, que foi distribuída à 5ª Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, e a questão foi levantada pela 6ª Comissão de Economia, Coesão e Coesão Territorial, que suscitou o conflito de competências entre as comissões. Este projeto de resolução que foi apresentado pelo PSD, ele, no fundo, tem várias recomendações e recomenda ao Governo, precisamente, que no âmbito das negociações do quadro financeiro plurianual da União Europeia, que se mantenham as dotações relativas à política de coesão e da política agrícola comum e um tratamento específico para as regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira. Depois, olhando para aquilo que são as competências das várias comissões que poderiam ter jurisdição sobre esta matéria, desde logo a Comissão de Assuntos Europeus, que é a 4ª Comissão, que tem como competências acompanhar e apreciar todos os assuntos que interessem a Portugal no quadro da Construção Europeia, das instituições europeias ou no da cooperação entre os Estados-membros da União Europeia, designadamente a atuação do Governo respeitando a tais assuntos, e também colaborar com as demais comissões competentes em razão da matéria no acompanhamento e monitorização dos dossiês no âmbito do processo de construção da União Europeia. Depois, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública tem, entre as suas competências, as relações orçamentais e financeiras com a União Europeia, designadamente no que respeita à participação nas conferências relativas à estabilidade e coordenação e governação económica da União Europeia. E, por fim, relativamente à Comissão de Economia e Coesão Territorial, que é a 6ª, tem especialmente competências naquilo que diz respeito à coesão territorial, relativamente às políticas de coesão territorial, às estratégias de desenvolvimento económico e social relacionadas com os objetivos da convergência e da coesão, à cooperação territorial europeia e transfronteiriça, sem prejuízo das competências atribuídas à Comissão de Assuntos Europeus, o desenvolvimento regional e valorização do interior, políticas de redução das desigualdades territoriais, e o desenvolvimento equilibrado do território, atendendo às especificidades das áreas do país com baixa densidade populacional e aos territórios transfronteiriços, captação de investimento para o interior e nas políticas setoriais de desenvolvimento económico, coesão territorial e aplicação de fundos europeus de âmbito territorial prosseguidas por parte das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Especificamente, no que diz respeito a fundos europeus, a Comissão também tem competências, nomeadamente sobre os programas financiados por fundos europeus, nomeadamente no âmbito da política de coesão da União Europeia, fundos europeus estruturais e de investimento, plano de recuperação e resiliência, prioridades e estratégia nacional referente ao futuro quadro financeiro plurianual da UE no que concerne às atribuições de fundos europeus, a avaliação de políticas e programas financiados por fundos europeus. E estas duas últimas são aqui essenciais. Portanto, no essencial, a matéria sobre a qual incide esta iniciativa, a substância da mesma é sobre políticas de coesão territorial e de convergência entre os Estados-membros e, por isso, no fundo, o parecer vai no sentido de entender que faz sentido a sua distribuição seja à 6ª Comissão, atentas às competências que lhe estão atribuídas, nomeadamente no acompanhamento da negociação deste tipo de matérias, sem prejuízo de efetivamente ser uma área que tem bastante transversalidade. Portanto, também reconhecemos a necessidade de conexão com a 4ª Comissão, que também é uma sugestão que o Presidente da 6ª Comissão faz, bem como, obviamente, também à 5ª Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, demais presentes. Bom dia a todos. Apenas para agradecer o relatório, o parecer do Sr. Deputado, nós já tínhamos manifestado essa mesma posição na Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, concordamos integralmente com a sua análise. O que está em causa é a política de coesão, os fundos europeus, a competitividade da economia e, portanto, subscrevemos integralmente o parecer que apresentou. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou colocar então à votação este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, vai o mesmo aprovado por unanimidade. Vamos passar agora à linha C, que é a proposta de lei 70 do Governo, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2026-2029. São pareceres setoriais, eu ia começar pela Justiça, e a Sra. Deputada Isabel Alves Moreira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta parte da Justiça não está na nota técnica, portanto fiz uma espécie de... fiz o que tinha a fazer, não é? Retirei as partes mais importantes da lei que depois verti aqui no parecer, mas chamo a atenção na nota preliminar que a iniciativa não foi acompanhada de parecer prévio do Conselho Económico e Social, o que incumpre o número 1 do artigo 92 da Constituição, que determina que o SES participa na elaboração das propostas das grandes opções, o disposto na linha A do número 1 da Lei 108/91, 17 de agosto, do qual decorre que compete ao SES pronunciar sobre os anteprojetos das grandes opções, e ainda o disposto no número 3 do artigo 9 da Lei 43/91, que estabelece que a proposta de lei das grandes opções é sujeita a parecer do Conselho Económico e Social antes de aprovada e apresentada pelo Governo à Assembleia da República, questão que já se colocou, como a Sra. Presidente se recordará, noutros anos aqui na primeira Comissão. E, portanto, neste sentido, acompanha-se a observação constante da nota técnica quanto à necessidade de remessa à Assembleia da República do parecer do SES relativo às grandes opções do plano para 2025-29, tanto mais que o próprio Governo afirma, na respectiva exposição de motivos, ter submetido a presente iniciativa à pronúncia daquela entidade, portanto, parece-me fundamental numa questão na área, então, da Justiça, isto ser salientado. Depois, relativamente ao objeto e à estrutura da iniciativa, a estrutura assenta em eixos prioritários de intervenção governativa e para o que aqui nos interessa é o eixo 2, a reforma do Estado e guerra à burocracia, e o eixo 6, segurança mais próxima, justiça mais rápida e combate à corrupção, e também diversas medidas transversais relativas à interoperabilidade, simplificação administrativa, transformação digital e reinserção social. Na especialidade, uma das dimensões relevantes da iniciativa respeita à intenção de rever até 2026 vários regimes jurídicos estruturantes, entre os quais o Código de Processo dos Tribunais Administrativos, isto associado ao combate à burocracia e simplificação procedimental como objetivo governamental. Não há um sentido concreto das alterações, mas estão lá os objetivos. Também um ponto importante, a transformação digital e interoperabilidade. A proposta prevê um conjunto alargado de medidas de transformação digital da administração pública e eu elenco-as na página 4, como a partilha segura de informação, a adoção da inteligência artificial, o desenvolvimento do portal gov.pt, integração de serviços digitais e prevê também criar um plano acelerado de formação em inteligência artificial para a administração pública e adotar a inteligência artificial nos serviços públicos para respostas mais rápidas e serviços mais simples. Depois, o diploma sem grande intensificação integra o combate à corrupção entre as prioridades estratégicas do Governo, associando ao reforço da confiança nas instituições e à política da qualidade da governação pública. E contempla também medidas relativas à política criminal e reinserção social, prevendo estabelecer a regulamentação jurídica do trabalho prestado em meio prisional, tomar medidas que potenciem o trabalho durante o cumprimento da pena e promovam a inserção laboral após o cumprimento da pena, o que, de resto, aqui eu refiro, está em linha com os princípios constitucionais da reinserção social, as recomendações internacionais em matéria penitenciária e os objetivos de prevenção de reincidência criminal. Naturalmente não dou aqui a opinião e o parecer está em condições de ser enviada à Comissão de Orçamento e Finanças para os devidos efeitos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Estava aqui só com uma dúvida se fazíamos a votação setorialmente, mas costuma ser no fim em conjunto.
Sim.
Mas podemos fazer da forma que entenderem. É só um plano? Os parceiros em si é que são setoriais. Portanto, eu vou passar ao seguinte, que é o da Administração Interna, Sr. Deputado Nuno Gabriel. Tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, mais uma vez, Srs. Deputados. A presente proposta de lei não vem acompanhada do parecer do Conselho Económico e Social, pelo que se subscreve à observação constante da nota técnica, quanto à necessidade da remessa à Assembleia da República do parecer do Conselho Económico e Social, relativa às grandes opções do plano para 26-29. Dado que na exposição de motivos da iniciativa em evidência, o Governo afirma ter submetido a mesma à pronúncia desta entidade. De salientar também que a proposta de lei não vem acompanhada da pronúncia dos órgãos externos do Governo próprio das regiões autónomas. Portanto, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a presente proposta de lei na área da administração interna, não vindo acompanhada pelo parecer prévio do Conselho Económico e Social, nem pelos pareceres que, como substanciam a pronúncia dos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas, apenas deverá ser agendada após a recepção dos mesmos. Mais deve o presente parecer ser enviado à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para os devidos efeitos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pois o terceiro parecer setorial é sobre igualdade e migrações e é o Sr. Deputado Filipe Sousa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. De uma forma muito, muito sucinta e na qualidade de relator, cumpre-me apresentar o parecer relativo à proposta de lei número 70, que aprova a lei das grandes opções para 2026-2029, no âmbito das matérias de igualdade e migrações distribuídas ao deputado do JPP. No âmbito do trabalho desenvolvido, resulta, em síntese, que a iniciativa contempla um conjunto de orientações e medidas relacionadas com a igualdade e migrações, designadamente nos domínios da igualdade e oportunidades, inclusão social, integração de imigrantes, aprendizagem da língua portuguesa, mediação intercultural e revisão do quadro jurídico aplicável à imigração e à nacionalidade. Foi igualmente assinalado que a iniciativa não deu entrada acompanhada do parecer do Conselho Económico e Social, apesar da respectiva exposição de motivos referir que foi promovida a audição daquela entidade. Por fim, sem prejuízo desta observação, conclui-se que a proposta de lei reúne as condições constitucionais, legais e regimentais para prosseguir a respectiva tramitação parlamentar. Nos termos regimentais, o relator optou por não emitir opinião pública nesta sede, portanto, e termino desta forma a apresentação do relatório. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou fazer o seguinte, como devem ter percebido pela apresentação dos relatórios, o relatório sobre a justiça e sobre a administração interna tem uma conclusão diferente do relatório para a igualdade e migrações. No terceiro relatório, considera que sem prejuízo que daquelas falhas que são apontadas, porque a falta do parecer do SES e outros, que poderá ser, ainda assim, pode prosseguir e reúne as condições. Portanto, eu iria votar os dois que têm as mesmas conclusões em conjunto. Pronto, votamos separado só porque as conclusões não são rigorosamente as mesmas. Portanto, eu ia votar no parecer sobre a justiça e a administração interna e colocaria à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. E o relatório sobre a igualdade e migrações. Quem vota contra, quem se abstém, também está aprovado. Portanto, o resultado depois prático acaba por ser o mesmo. Vamos passar agora ao ponto 5A, proposta de lei 50. Transpõe a diretiva relativa à recuperação e perda de bens. Sr. Deputado Francisco José Martins.
Vamos lá ver se me deixam falar, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. É sabido que esta proposta de lei, na exata medida da proposta de lei 54, são duas iniciativas muito importantes, pela sua natureza, pelo seu conteúdo e pelas implicações que têm, nomeadamente em sede do Código Penal e do Código de Processo Penal. Fomos hoje mesmo, digo bem, confrontados com uma proposta que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou e deu entrada nesta Assembleia da República, nesta Comissão, às 2 horas e 37 minutos. Naturalmente que, certamente, ela está e será devidamente fundamentada. Certamente que ela poderá naturalmente ser avaliada no sentido daquilo que todos os contributos são importantes numa matéria tão sensível e tão importante, mas carece, obviamente, para ser objeto de reflexão e discussão, que seja analisada e ponderada sobre aquilo que está subjacente às propostas concretas. Por conseguinte, independentemente da urgência, que não podemos deixar de ter presente, de analisar e dar um passo em frente, até pela importância reveste a sua aprovação e está, tanto uma como outra, as duas propostas, está remetido para 1 de setembro a sua validação em termos de entrada em vigor. Eu tinha uma questão prévia a colocar, e a questão prévia é perguntar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em face destes pressupostos, se porventura vai requerer o adiamento destes pontos. E se requer o adiamento, se realmente poderá ser para amanhã logo na reunião às 9 horas.
Podem. Podem, se houver unanimidade, podem. Delegado Alves.
Se o Grupo Parlamentar do PSD pretender ver com mais calma as propostas apresentadas, nós estamos em condições de fazer a especialidade hoje. Se o entenderem. Compreendendo que queiram ver as propostas e poder ser para amanhã. Não há dificuldade. Da nossa parte, qualquer cenário.
Se eu bem entendo.
Qualquer cenário é possível. Não, compreendemos, foi remetido tardiamente. Ainda ponderámos se apresentávamos propostas de alteração ou não, mas atento à importância da matéria, parece-nos relevante ainda tentar evitar as inconstitucionalidades que nos parecem que a proposta de base tem. São cirúrgicas, até podem não superar todas as dificuldades, mas ainda assim é o contributo para tentar assegurar que matérias como a presunção de inocência ou a inversão do ónus da prova não são afetadas. Mas são poucas até, portanto até não...
Mas alguém vê algum inconveniente em reagendar? É, portanto, o que eu percebi é o projeto de lei 50 e o 54. Só o 50. Ok. Alguém tem, opõe-se a que eu reagende, eu agendo amanhã para terem o tempo para analisar então estas propostas de alteração? Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É que relativamente ao segundo, absoluta disposição para adiar, mas nós não fizemos qualquer proposta de alteração.
Disse num contexto diferente, que eram os dois muito urgentes e muito importantes. Portanto, vamos só considerar o 50, alguém se opõe a que eu reagenda para amanhã? Não. Portanto, vai adiado para reagendar amanhã. Vamos então passar à proposta de lei 54, que altera o Código de Processo Penal e o Regulamento das Custas Judiciais. Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, tem a palavra.
Muito obrigado. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhora Presidente, esta proposta relaciona-se obviamente também com a proposta anterior, a 50, ambas alteram o Código Penal e o Código de Processo Penal, neste caso também o Regulamento de Custas Judiciais. Aliás, as alterações propostas pelo Grupo Parlamentar do PSD vão no sentido da entrada em vigor de ambas as propostas de lei coincidir no dia 1 de setembro de 2026, para garantir a coerência legislativa, serem aprovadas, seguirem um processo legislativo paralelo e serem publicadas no mesmo dia do Diário da República, se possível, e entrarem no mesmo dia em vigor, dia 1 de setembro de 2026, para garantir a consistência e a coerência destas propostas que incidem sobre os mesmos códigos. Relativamente à proposta de Lei 54, tivemos uma longa discussão no plenário, houve, enfim, na comunicação social também várias oportunidades de debater esta proposta. O Governo, com esta proposta, visa introduzir no Código Penal, aliás, no Código de Processo Penal, algumas alterações que visam uma maior celeridade. Não vou aqui resumir, vou apenas realçar as mais importantes que resultam das propostas de alteração introduzidas pelo Grupo Parlamentar do PSD. A primeira foi apresentada em março, portanto, entendemos que uma prática que tem sido seguida em alguns tribunais de troca sistemática de advogado, de defensor, que está a conduzir a um atraso sistemático que pode pôr em causa a continuidade do procedimento criminal e, eventualmente, a longo prazo, a prescrição do procedimento criminal, pela sua gravidade e também pelo eventual efeito contágio que pudesse ter na ordem jurídica, deve ter uma resposta do legislador. E, portanto, propusemos em março uma alteração ao artigo 120 do Código Penal, o acrescentar de uma alínea, que é a alínea G, que no fundo permite que esta troca de defensor seja nas várias fases do processo, quando é necessária a presença de defensor do arguido, seja do arguido ou do assistente, etc., não leve à prescrição do processo. Portanto, acrescentámos uma alínea G que no fundo prevê a suspensão do prazo de prescrição nestes casos. Fazemos votos que os outros partidos votem favoravelmente esta alteração, concretamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por razões óbvias. Entendemos que é uma forma de evitar que esta prática pudesse contaminar outros procedimentos criminais e ser uma forma de evitar que a justiça se concretizasse com um processo penal célere e eficaz e em tempo útil. Obviamente esta proposta depois foi objeto de pareceres do Conselho Superior de Magistratura e de outras entidades que penso que reforçaram a necessidade e a oportunidade desta alteração. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou também outras propostas de alteração a 15 de maio, portanto mais recentemente, a mais importante das quais está relacionada com o artigo 521-A do Código de Processo Penal. Portanto, tinha havido no espaço público e também nas audiências que fizemos a dúvida, sobretudo por parte da Ordem dos Advogados e de alguns advogados, que este número 1 do artigo 521-A pudesse prever uma multa aplicada diretamente aos advogados. Não era esse o sentido nem o alcance da redação inicial que estava no artigo 521-A, que dizia exatamente sujeito processual, e o advogado não é um sujeito processual. Mesmo assim, para que não restem dúvidas, o Grupo Parlamentar do PSD vem aqui sugerir que seja dito arguído, assistente, parte civil ou pessoa afetada, deixando ainda mais claro que esta multa, por prática de atos dilatórios, não se aplica aos advogados. Acrescentámos também o número 7 no artigo 521-A, no sentido de, já estava implícita esta remessa, mas tornámos uma remissão expressa, que se aplica este número 4 e número 6 do artigo 27 do Regulamento das Custas Processuais, onde está clara e expressa a possibilidade de recurso da aplicação desta multa, por um lado, e os critérios concretos de fixação desta multa em concreto. Portanto, entre os dois, as duas e as 100, os Cs, há aqui uma margem que o juiz pode utilizar na fixação da multa por prática de ato dilatório, mas com estes critérios e com esta remissão expressa, pensamos que há uma maior densificação e segurança jurídica na aplicação destas multas, e esse é o sentido da nossa proposta. Queria aqui deixar claro que não se trata de nenhum retrocesso. O sentido reformista desta proposta de lei 54 e concretamente deste artigo 521-A mantém-se. Nós entendemos que a experiência do Código de Processo Civil, numa norma análoga, deve ser vertida expressamente no Código de Processo Penal, obviamente com todo o respeito pelo direito a um processo justo, equitativo, pelo direito que todos os arguidos têm também de uma defesa por parte de um advogado, mas entendemos que esta redação é um equilíbrio correto entre os vários princípios constitucionais que estão aqui em causa, concretamente o artigo 32 da Constituição, o artigo 20 da Constituição e o artigo... qual é o último? Enfim, o artigo que no fundo garante que há uma defesa efetiva por parte de um advogado a todos os arguidos em processo penal. Finalmente, as outras alterações, enfim, não vou aqui brevitatis causa estar a descrever, decorrem de contributos recebidos do Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados, tentámos acolher o máximo de sugestões. Temos aqui uma norma de entrada em vigor, como eu dizia, de 1 de setembro de 2026, para garantir a coerência com a proposta de Lei 50, e estou obviamente aberto a ouvir os vossos comentários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Fazendo uma apreciação global, eu queria começar por dizer o seguinte. Nós acompanhamos as várias críticas que foram feitas, quer por pareceres, quer públicas, a este diploma, e não nos parece que ele seja salvável com estas alterações. Em primeiro lugar, queria referir que acompanhamos todos aqueles que têm dito, nomeadamente a Ordem dos Advogados, mas não só, também, por exemplo, a Associação de Advogados Penalistas, que fez um longo parecer escrito que entregou à Primeira Comissão, que fez chegar à Primeira Comissão, no sentido de ser um diploma que parece estar inspirado em casos mediáticos e que pretende passar a ideia que vai resolver uma questão de falta de celeridade, como se a magna questão de celeridade nos tribunais tivesse lugar no processo penal e não, nomeadamente, nos tribunais administrativos e fiscais, mas ainda que tivesse essa intenção, acaba por não a conseguir, porque é sempre muito pouco avisado legislar a partir de casos concretos, com o propósito de prevenir comportamentos anómalos, e isso não tem revelado qualquer eficácia. Por outro lado, relativamente às alterações, eu sei que o Sr. Deputado diz que não se diz a palavra, não se diz a palavra advogado em lado algum. Mas o que perspassa em toda a proposta é, por um lado, a ideia de que há atrasos processuais a que urge dar alguma resposta, combater atrasos processuais, e parte-se do princípio que esses atrasos processuais não têm origem em atos do Ministério Público. Só podem ter origem por parte do arguído, de outras diligências, etc. E, portanto, há aqui uma enorme desigualdade entre o que se pretende com esta iniciativa e aquilo que na verdade acontece, porque na verdade os advogados, diz-se aqui, não é o advogado, é o arguído, portanto vão aplicar multas ao arguído, à pessoa em concreto e não ao advogado que o está a representar, o que também é um pouco estranho, não é? Quer dizer, alguém é arguído num processo, tem um advogado, há uma diligência qualquer que de uma maneira altamente ampla e pouco definida não querendo aqui reproduzir todas as críticas que foram feitas, quer pela Ordem dos Advogados, quer pela Associação de Advogados Penalistas, mas todas as que estão densificadas relativamente a cada artigo, a facto de não estarem garantidas as garantias de defesa, não haver densificação de conceitos e por aí fora, quando diz, não é o advogado, isto aqui vai ser o arguído, o assistente, as partes civis ou as pessoas afetadas. Portanto, vão aplicar uma multa ao arguído. Ao arguído em concreto, é a pessoa arguída que vai ter uma multa. E isto, independentemente de eu não conseguir ler assim, porque acho que em todos os casos estão sempre advogados envolvidos, a verdade é que cria uma desigualdade entre aqueles que efetivamente podem pagar essas multas e estão dispostos a correr essa penalização e aqueles que não podem pagar estas multas. E, portanto, relativamente a esse ponto, continuamos a não achar que isso continua a não ter sido ultrapassado. Mas há pontos que não foram discutidos aqui pelo Sr. Deputado que merecem discussão na especialidade e não sei se vamos chegar a eles, que é nomeadamente a confissão integral e sem reservas em crimes graves, e eu acho que nós não podemos estar na primeira comissão e não discutir essa parte, porque a alteração que é projetada aqui é uma alteração que, do nosso ponto de vista, não passa no juízo do Tribunal Constitucional, se lá chegar, não passará. O regime de confissão integral e sem reservas atualmente em vigor, naturalmente, é por natureza excepcional, implica a renúncia à produção de prova relativamente aos factos imputados, a consideração desses factos como provados e a imediata passagem à fase de alegações e terminação da sessão com redução do imposto da justiça. É evidente que isto é altamente excepcional e só é compatível com um processo penal de estrutura acusatória e vocacionado para a descoberta da verdade material, se for circunscrito a formas de criminalidade em que a gravidade da pena não exija um patamar reforçado de garantias. E em termos de política constitucional, quanto mais severa é a consequência jurídico-penal, mais deve ser a densidade das garantias processuais reconhecidas ao arguído e não ao inverso. Ora, a revogação deste limite, atualmente estabelecido na linha C do número 3 do artigo 334, inverte esta lógica. E isto para nós é gravíssimo, porque abre a porta a que também em processos de criminalidade grave a confissão integral funcione, como diz a Ordem dos Advogados, como dizem vários especialistas que se pronunciaram nesta matéria, como um verdadeiro sucedâneo da prova, com o julgamento reduzido a um momento predominantemente formal e, portanto, isto é uma deslocação de equilíbrio entre celeridade e garantias que viola, do nosso ponto de vista, de forma impossível de corrigir, o direito de defesa, o direito à prova, o direito à tutela jurisdicional efetiva e à própria liberdade de exercício do mandato forense. E, portanto, este ponto para nós é absolutamente inultrapassável. Deveria ter levado, é-nos até difícil perceber como é que um partido como o PSD, adepto do Estado de Direito Democrático, não retirou coisas como estas desta proposta de lei, porque é evidente que num Estado de Direito Democrático, como se diz aqui num dos parceiros, a audiência de julgamento em processo de maior gravidade não é um momento técnico de resolução de um litígio individual. E depois chama-se a atenção também para a jurisprudência constitucional a este propósito, nomeadamente o Acordo do Tribunal Constitucional 174/2014, que já sublinhou a necessidade de particular cautela na extensão de formas processuais simplificadas à criminalidade grave. E no que diz respeito a este acórdão, foi com a Força Obrigatória Geral relativamente à aplicação do processo sumário a crimes com pena abstrata superior a 5 anos. E era isto que estava em causa. Não estava em causa a confissão integral e a confissão como aqui se propõe. Era o próprio processo sumário. E, portanto, outra coisa que se chama a atenção é do ponto de vista prático, para além da flagrante inconstitucionalidade, para nós aí absolutamente inultrapassável, e não pode ser deixada de ser debatida aqui com profundidade, chama-se a atenção também para as hipóteses práticas que nos fazem chegar aqueles que conhecem a prática do direito, que é, imaginando um caso de criminalidade organizada, ou económica ou financeira, portanto é aquilo que o Governo, nomeadamente, ainda agora tivemos a ver os objetivos da política do Governo nesta matéria, pretende combater, não é difícil conceber arranjos em que assumam a posição de substitutos processuais, como se diz aqui num dos parceiros, funcionando como os tais botes expiatórios para proteger efetivos beneficiários da conduta ilícita. E, portanto, o controle judicial da voluntariedade da confissão, tal como ele está previsto hoje no artigo 344, é centrado em assegurar que o arguido declara confessar de livre vontade e fora de qualquer coação, e é absolutamente insuficiente para detectar pressões que operam fora da instituição judiciária, nomeadamente económicas, financeiras, todas as que são referidas nos parceiros. E, portanto, este é um dos pontos, porque são vários, que do nosso ponto de vista violam flagrantemente a Constituição e que levam a que haja uma rejeição sem hesitação do diploma, que nos leva a juntarmos a todos os penalistas que coletivamente escreveram esta Assembleia da República no sentido no fundo, tentaram condensar as reservas fortes a esta confissão integral a crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos. Isto é um enfraquecimento do dever do Estado de provar autonomamente os factos em criminalidade grave, é uma fragilização da função garantística e pública da audiência e julgamento, e isto expõe o sistema a riscos acrescidos de confissões instrumentalizadas e coloca em causa o equilíbrio constitucional entre celeridade e garantias de defesa. Eu penso que este ponto da confissão integral não tinha sido debatido o suficiente no plenário, porque, portanto, acho que nós não podemos estar em primeira comissão a ver um diploma que vai alterar, pretende alterar várias matérias às quais já nos opusemos, e naturalmente não vale a pena referir outra vez aquilo que já referi em plenário, portanto não o vou fazer. Devo dizer de qualquer maneira que acharia importante terem prestado atenção para o perigo de afastar completamente a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Foi bastante sublinhado a função do artigo 4º do Código de Processo Penal atualmente, e o perigo que isso vai acarretar para o princípio do contraditório. Isso é um dos aspectos que não foi referido no plenário e que eu acho que é importante referir aqui na especialidade. E também relativamente ao aspecto de desigualdade com que é olhado aquilo que é o papel do Ministério Público e o papel dos advogados dos arguidos, por exemplo, é preciso ter em conta que, ao se estabelecer regras que se estabelecem aqui de enorme desigualdade de armas entre o Ministério Público e os arguidos, é preciso ter em conta que as decisões do Ministério Público não são passíveis de recurso, independentemente do que quiserem fazer relativamente aos preceitos. Portanto, quando há aqui preceitos como aquele que pretende dar ao Ministério Público possibilidades de adotar mecanismos de agilização processual ou o conteúdo e a forma de atos processuais, afetando direitos, liberdades e garantias dos sujeitos processuais, é preciso ter em conta que se abriu aqui uma porta para maior discricionariedade do Ministério Público e que estes atos não são recorríveis. Portanto, não só pretende-se falsamente atacar a falta de celeridade processual, castigando, ou se quiserem, impondo restrições a todos menos ao Ministério Público, porque passa-se, com certeza, causas para atraso em todos os momentos do processo, exceto aqueles que dependem do Ministério Público, como aumenta-se a discricionariedade do Ministério Público neste diploma, tendo nós a consciência que se aumenta a discricionariedade do Ministério Público relativamente a decisões que são irrecorríveis, e estou-me a referir nomeadamente ao artigo 805-A. E, portanto, há aqui matérias que são de uma importância enorme para o próprio Estado de Direito. A questão dos prazos que o Sr. Deputado referiu aqui, os prazos processuais, eu queria referir o seguinte. Há dois artigos do diploma que, a propósito do objetivo de promover a celeridade da administração da justiça, em particular nos processos especialmente complexos, pretendem alterar o artigo 67 e 67A e, nos processos de especial complexidade, elevam para o dobro os prazos para a formulação do pedido de indemnização civil, que isso não há problema nenhum, mas no caso específico da interposição de recurso e respectiva resposta relativamente a decisões finais, proferidas em processo de especial complexidade, prevê-se ainda a possibilidade de ser concedido um acréscimo do prazo até 30 dias para decisão judicial fundada na excepcional complexidade do processo e mediante requerimento. E depois diz-se que a exigência do pagamento imediato de multa tal e tal. Agora, estas modificações, como também foi dito por todos os penalistas que assinaram este parecer, adotam um rumo marcadamente cerceador dos direitos fundamentais dos sujeitos processuais, principalmente dos arguídos, sendo representativo que as propostas de alteração contendam iminentemente com prazos processuais para a prática de atos de maior relevo para a defesa. Nós estamos a debater isto aqui hoje. É disto que nós estamos a debater. Estamos a debater alterações que implicam essencialmente restrições e dificuldades impostas a prazos processuais para a prática de atos de grande relevo para a defesa. Não acontece nada aos prazos relativos aos prazos praticados pelo Ministério Público. Pelo contrário, no que diz respeito ao Ministério Público, que aqui ainda há pouco tempo falámos dos megaprocessos em que há atrasos identificados, e noutros com certeza, e já debatemos aqui a outro propósito, relatórios no que toca ao que se passa anualmente a todos os inquéritos e medidas que poderíamos ver aqui consagradas ou não. Agora, aquilo que é feito relativamente ao Ministério Público, ao contrário do que é feito relativamente aos arguídos, não é dizer o prazo passa a ser, não é indicativo, é perentório. Não se diz nada disto. Em relação ao Ministério Público, não só não se faz qualquer alteração, como as que se fazem são para aumentar os poderes discricionários do Ministério Público em atos que não admitem recurso e no que diz respeito à defesa. Essa sim é castigada. Agora diz, não é o advogado, é o arguído. Pronto, é o arguído, não é o advogado. É o arguído que o advogado está a defender que vai ser castigado. E depois são prazos que têm a ver com exercício de direitos fundamentais dos sujeitos processuais, e há aqui um equilíbrio que foi, do nosso ponto de vista, absolutamente quebrado pelo legislador penal, que não pode ser equilibrado de forma alguma desta maneira, olhando só para uma das partes do processo, partes não no sentido civilístico do que estamos aqui a falar. E, portanto, é evidente que nós sabemos que há determinados processos que causam enorme ruído mediático, é evidente que sim, é evidente que há processos mediáticos que estão com um atraso absolutamente insuportável, e isso em si mesmo é um dano para o Estado de Direito, mas não é nisso que reside o exercício dos direitos processuais dos arguídos. Ou seja, não é para olharmos para esses processos que vamos dizer, por causa do processo A ou B, há qualquer coisa de errada com o exercício dos direitos processuais dos arguídos. Não há mais nenhum diagnóstico a fazer, porque é isto que este diploma faz. Eu não tenho mais nenhum diagnóstico a fazer, eu tenho um diagnóstico simples, que é: os direitos fundamentais processuais dos arguídos têm que levar uma volta, tudo o resto está tudo excelente, pelo contrário, até vou aumentar a discricionalidade do Ministério Público e, portanto, vou restringir de forma desproporcional e, por vezes, até à fase do inquérito, que é, como sabem, de natureza inquisitória e com participação dos arguídos fortemente limitada, e, portanto, não será, do nosso ponto de vista, acompanhando o parecer que nos chegou, um dos pareceres que nos chegou, que, através destas alterações, que se alcançarão quaisquer ganhos de celeridade processual, desde logo porque os ganhos temporais associados a estas medidas montam a poucas dezenas de dias. E, por outro lado, estas alterações também são ineficazes no necessário combate às demoras processuais, que poderiam, e aliás é isso que que nos disse, não só no outro dia, o Sr. Procurador, como nos dizem os sindicatos, certamente a nós e aos senhores deputados, quando os recebem em grupo parlamentar, que deveriam ser controladas através de uma efetiva dotação de meios humanos e tecnológicos necessários, e se era importante, porque o que aqui está em causa é uma restrição, várias restrições desproporcionais a direitos e garantias fundamentais, não só de defesa, os que já referi, e estamos convictos que este diploma não passará no crivo do Tribunal Constitucional, e violando esses direitos de defesa, e também, não, pelas razões que eu disse, não conseguem, este diploma não consegue de forma alguma acautelar o propósito de celeridade processual. E por isso, eu acho que há tantas dúvidas relativamente a esta proposta, e ainda tenho vários artigos sobre os quais acho que deve haver aqui uma reflexão na primeira comissão, mas o que me parece essencial reforçar é que esta proposta parte de um viés que é, aliás foi dito na discussão da generalidade, que é diagnosticar a justiça penal a partir de casos mediáticos. E a partir de casos mediáticos faz-se um diagnóstico simples e aponta-se as armas à defesa. E aponta-se as armas à defesa e a partir daí constrói-se uma teoria rápida sobre os enormes erros e equívocos que se descobriram nos direitos processuais dos arguídos. E as enormes virtudes que se descobriram em todas as fases, que não dependem dos arguídos, dos advogados dos arguídos, e faz-se uma restrição do nosso ponto de vista absolutamente inaceitável das garantias de defesa, e a parte da confissão é uma violação a vários princípios, mas sobretudo, obviamente, teremos sempre que esperar, mas do nosso ponto de vista, se esta proposta chegar ao Tribunal Constitucional, não haverá outra saída, pensamos nós, claro, que não uma inconstitucionalidade que poderia ter sido evitada se coisas que eram para nós tão simples até agora, pelo menos para o Partido Socialista, para o Partido Social Democrata, como esta questão da confissão integral e sem reservas, para lá de um certo limite, e outras não tivessem sido retiradas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo pediu a palavra.
Muito obrigado. Agradeço os comentários que foram feitos. E queria aqui responder, enfim, com o tempo que temos, às dúvidas e às críticas que foram feitas. Por um lado, do ponto de vista político, não posso deixar de sublinhar que o Partido Socialista, em vez de fazer propostas concretas para melhorar esta proposta de lei, e fê-lo, por exemplo, na proposta de lei 50, que também estava hoje na ordem de trabalhos, optou por se pôr mais uma vez numa posição imobilista, numa posição contra as reformas, ou seja, todos falamos de reformas, todos dizemos que temos de melhorar o funcionamento da justiça, mas quando há propostas concretas, e neste caso a origem é do Conselho Superior de Magistratura e da Procuradoria-Geral da República, que em algumas destas propostas coincidem em algumas propostas que são vertidas nesta proposta de lei, pois somos contra, está contra a Constituição, está em causa ao Estado de Direito, quando foram propostas que tiveram origem em dois órgãos mais do que respeitados do sistema judicial português, concretamente o Conselho Superior de Magistratura. O que coloca em causa o Estado de Direito é o imobilismo, é não fazermos nada, é deixarmos que a justiça penal continue cada vez com processos, com prazos excessivos, e se viola o artigo 20 da Constituição, as pessoas têm direito a uma justiça efetiva e em tempo útil. Portanto, cabe ao legislador, e estaríamos dispostos que o Partido Socialista tivesse feito propostas nesse sentido, atuar do ponto de vista legislativo para melhorar a situação. Infelizmente isso não foi feito. Uma das propostas que estava aqui em causa é para evitar a prescrição de um caso mediático que para nós não é tabu falar aqui, de um ex-líder do Partido Socialista, de um ex-primeiro-ministro, e vejo com muita tristeza e insatisfação que o Partido Socialista aparentemente vá votar contra essa alteração de que não vai permitir que haja, em situações semelhantes, uma suspensão, ou, aliás, uma prescrição do procedimento criminal e, no fundo, que a justiça não seja feita em casos concretos. Relativamente às críticas concretas, o Governo tornou público que nomeou, e isso é sabido por todos nós, uma comissão liderada pela professora Helena Mourão para tratar do sistema de recursos, do direito premial e da fase de instrução. São temas muito complexos, cuja alteração pontual poderia pôr em causa o equilíbrio dos recursos e da fase de instrução que está relacionada com a fase de inquérito. Obviamente que o Partido Social Democrata não está satisfeito com a duração de alguns inquéritos, com a duração de alguns processos. Recentemente fizemos aqui a audição do Procurador-Geral da República e isso foi sublinhado. Isso será abordado numa futura proposta de lei que vai abordar estas matérias. No entanto, o Governo entendeu, e o Partido Social Democrata obviamente suporta isso, com toda a convicção, que era possível introduzir alterações pontuais no Código de Processo Penal e no Código Penal para melhorar, com base nas propostas do Conselho Superior de Magistratura, para melhorar alguns aspectos pontuais. Dever de gestão processual, incidente de recusa de juiz, apresentação de prova por artigos pelo Ministério Público e outras. Não quero aqui também fazer um detalhe muito exaustivo. Pensamos que são medidas que vão no sentido correto, temos uma justiça mais célere, percebemos o ponto da fase de inquérito, obviamente que está também aí e é necessário que o Ministério Público atue com mais rapidez. Esse tema será abordado numa fase posterior. Também queremos que a justiça funcione e, portanto, tornar alguns dos prazos do Ministério Público perentórios poderia levar ao arquivamento de alguns processos e isso não seria prejudicial para que a justiça seja concreta e efetiva na vida das pessoas, mas esse tema será abordado numa fase posterior, numa outra iniciativa legislativa. Quanto às críticas feitas ao artigo 521-A, que é editado ao Código de Processo Penal, a própria definição da lei diz manifestamente infundados, portanto, só são objeto de multa os atos manifestamente infundados que visem ou tenham por efeito entorpecer ou retardar o andamento do processo. Portanto, há aqui uma crítica ao arguido agora pode ter uma multa. Pode ter uma multa se praticar atos manifestamente infundados que tenham por efeito entorpecer ou retardar o andamento do processo. Claro que sim, se um arguido pratica atos dilatórios para atrasar o processo, deve poder, nem que seja em abstrato, ter uma multa aplicada pelo juiz. Acho que isto é de bom senso, isto funciona no processo civil, porque é que não há de funcionar no Código de Processo Penal e na Justiça Penal? Portanto, estamos abertos a sugestões, mas esta medida vai claramente no bom sentido, remetendo também para esta norma do Regulamento de Custas Processuais, que densifica os critérios de aplicação da multa. Fica claro que há um recurso para o Tribunal Superior, se algum arguido representado por um advogado não concordar com a multa, mas esta medida vai claramente no sentido da celeridade, da eficiência, da rapidez do Código de Processo Penal e temos pena que o Partido Socialista não esteja também nesse lado e se ponha sempre como guardião, mas depois imobilista contra as reformas. Gostava que estivesse connosco na tentativa de melhorarmos o processo penal. Relativamente ao regime de confissão feito em audiência de julgamento e à eliminação que se faz relativamente aos crimes mais graves, eu queria aqui recordar que esta confissão e este regime que estamos a admitir ao revogar o artigo 344, número 3, alínea C, é uma confissão integral feita perante um juiz em audiência de julgamento. Não estamos a falar de uma confissão integral que é feita perante a polícia. Estamos a falar em audiência de julgamento perante um magistrado ou vários magistrados e, portanto, se o juiz entender que há um mínimo de indício que aquela confissão não foi livre, que foi maniatada, está na sua liberdade enquanto juiz, com o poder que tem naquele processo de fazer a justiça, de não aceitar essa confissão integral, sem reservas. E, portanto, as dúvidas de constitucionalidade, na nossa perspectiva, estão resolvidas porque a confissão é feita perante um juiz com todas as garantias de defesa, perante os advogados, obviamente, que estão lá exatamente para defender os interesses do arguído. Aliás, recordo que esta proposta vem do Conselho Superior de Magistratura. Não é uma proposta que não tem qualquer base. Recordo que há muitos sistemas jurídicos que também têm situações semelhantes, concretamente o sistema jurídico alemão. O direito comparado mostra exemplos que isto pode funcionar porque a confissão é feita perante um juiz com todas as garantias de defesa.
Faltam 4 minutos para iniciarmos a... Eu agradecia só que abreviasse, tenho mais 2 pessoas para intervir. Eu vou mesmo ter que suspender os trabalhos sem senhora iniciarmos a votação deste ponto.
Peço desculpa interpelar.
Então fico por aqui, senhora Presidente.
Não, é só no sentido em que o Chega ainda tem que apresentar as suas propostas.
Eu vou interromper os trabalhos. Pronto, e vamos continuar. Iniciamos amanhã por este ponto. Eu peço desculpa, não sei se quem se inscreveu. Tenho inscrito o deputado Isabel Moreira, sou deputado Rui Rocha. Se forem muito breves... Ainda poderão terminar e fazer hoje a intervenção e depois eu interrompo a seguir e continuaremos amanhã como o primeiro ponto da ordem de trabalhos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a clareza do Sr. Deputado porque começou por confessar aquilo que queria com este diploma, aplicar uma prescrição a um caso concreto, coisa que não é possível em direito penal, como sabe, e como a Sra. Ministra da Justiça explicou em plenário quando bateu esta proposta, reagindo a notícias relativamente a esta proposta, que diziam que a proposta era para um caso concreto relativo a um ex-primeiro-ministro, disse claro que não, qualquer jurista mediano sabe que o direito penal entrando em vigor não se vai aplicar a um caso que está a ser julgado neste momento, portanto. Mas não, o Sr. Deputado, ao contrário, quer ainda ir mais longe do que aquilo que eu temia. Quer mesmo que se aplique a um caso concreto, que felizmente, eu sendo imobilista, o Sr. Deputado considera que é ser imobilista, o Sr. Deputado disse, eu estava particularmente atenta, disse. E foram várias as pessoas que repararam. Sr. Deputado, não se vai aplicar a nenhum... Porque causa o espanto, não é? Para quem tirou o direito. Não se vai aplicar a nenhum caso concreto, mas inspirar-se num caso concreto, que é diferente, inspirar-se num caso concreto para fazer a radiografia do Código de Processo Penal, como qualquer pessoa que se dedica ao direito, também saberá que é péssimo. Se nós tivermos um caso concreto para analisar e dissermos a partir deste caso concreto eu vou legislar relativamente a tudo o que se passa em todos os casos, bem, é a pior técnica e a pior abordagem que se pode fazer a uma alteração legislativa. Isto é claríssimo, é evidente. Portanto, a partir da exceção para regular a generalidade, péssimo aviso do nosso ponto de vista. Eu tomo por um elogio o Partido Socialista ser, como o Sr. Deputado diz, tão agarrado à Constituição. Porque, repare, é que as duas últimas vezes que tentámos tanto, com tanta prudência, com tanta tentativa de diálogo, a chamar a atenção para questões de constitucionalidade, aconteceu o que aconteceu. Não temos sempre razão, claro que não. E por isso mesmo eu não falei da minha opinião. Eu falei de pareceres que chegaram, eu bem sei que as propostas vêm de um grupo constituído no Conselho, mas têm sido inúmeras as vozes que não têm nada a ver com o Partido Socialista, de penalistas que se têm pronunciado e dizem que esta proposta é irremediável por isso mesmo. Por aquilo que eu já referi aqui, mas por muitos mais pontos que podemos continuar a referir na especialidade quando isto continuar. E, portanto, não é imobilismo. Claro que o Sr. Deputado pode dizer assim, bem, o Partido Socialista podia ter feito propostas de alteração, podia ter feito uma lei nova. Mas eu penso que nós estamos disponíveis para alterações que vão continuar a acontecer nesta área. Estamos sempre disponíveis para elas. Estou certa que não vamos ficar por aqui em matéria de alterações, em matéria penal e noutras. Simplesmente, quando aparece um diploma que me faz, de facto, ficar, como o Sr. Deputado diz, agarrada à Constituição, isso é um tipo de discurso que eu não esperava do PSD. Espero do Chega, que diz que é imobilismo estar contra... Quando o Chega apresenta diplomas absolutamente desproporcionais em matéria penal ou inconstitucionais, e que obviamente o PSD e o PS tradicionalmente tomam imediatamente uma posição contra. E naturalmente o Chega diz que somos imobilistas. Foi esse o discurso que ouvi por parte do PSD e francamente não esperava.
Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Um comentário muito rápido que tem a ver com o seguinte. É evidente que não se pode legislar para um caso concreto. Mal estaríamos se estivéssemos agora a terminar um conjunto de alterações legislativas para aplicar a um caso concreto. Agora, o que também não se pode ignorar são os ensinamentos que esse caso concreto, que é uma espécie de manual de más maneiras processuais e que pode ser replicado, constituindo um manual como tal, para muitos outros processos, não se pode ignorar tudo aquilo que tem sido este processo. E mais do que isso, era o que faltava, que perante um manual de más maneiras processuais, a República tivesse que esperar pelo fim desse processo, não sabendo nós quantas vezes mais o senhor ex-primeiro-ministro vai, por exemplo, substituir o seu advogado, para depois, daqui por umas décadas, quando este processo estivesse concluído, então a República tranquilamente dizer, passaram 20 anos, já acabou o processo, já temos aqui o manual, vamos esperar agora 20 anos, esperamos 20 anos, não podemos legislar até este processo estar acabado, e agora sim, já para os nossos netos, nós todos já debilitados física e mentalmente, e os nossos netos cá estariam, então, para regular tudo aquilo que este manual, de más maneiras, teria deixado ao país, pois isso parece-me, de facto, imobilismo, e contra isso eu também me movo. Muito obrigado.
Interromper aqui a nossa reunião, e os outros pontos depois serão adiados, e vamos dar 5 minutos... porque já passa das 11h30 para as pessoas, 5, 10 minutos no máximo.